This is the joint meeting of the ICANN board and the commercial stakeholders group in the Atlas Room from 11 to 12:30 on March 8th, 2016.
Megan is Phil. Okay, that's good.
I was proud to be Sally.
Okay, yeah.
Be Sally. Yeah.
Sally.
Those glasses
Sally.
Were cool.
Okay, you're Sally.
Adapting to things all over the place. I put duct tape around this because it's. Do you want some?
No, I actually
okay.
have a collar.
You put it on your collar.
That don't have a collar.
Oh my! And it scratches. Sometimes it really hurts. Yeah. Okay.
Oh my God,
there we go.
Yeah, I've been admiring it as well.
It's really beautiful.
It's the engagement ring.
It's your engagement ring, isn't it?
It's beautiful.
I love that it's not a diamond.
Well, no,
it's just fantastic,
yeah.
though, the design.
Again, this is, they call it B01.
Mm-hmm.
It's a special design from Rome, so Bulgaria is your
highest. Do you feel uncomfortable wearing your watch?
Hi. Good morning, everyone.
Bom dia a todos. Fala Steve Crocker. Eu, a reunião com a diretoria da ICANN e o grupo constituinte comercial, como sempre. Esse grupo é representado pelos presidentes de cada um dos membros constituintes, ou um pequeno grupo de cada grupo constituinte, e não representam todos. Então, esse grupo é um artefato, por assim dizer. eu tenho prazer de apresentar o nosso novo CEO, Gordon Marvin, que vai atuar como observador. Essa aqui é a reunião, é para vocês. Nós queremos, estamos aqui para ouvi-los e tentar fazer com que a reunião seja o mais produtiva possível. Então, não vamos fazer todo, seguir todo um protocolo formal. Fala Steve Metallet falando do grupo de propriedade intelectual. Nós somos um pequeno grupo aqui, identificamos duas questões que queremos levantar e queremos responder a pelo menos uma questão só, que é a diversidade, que foi levantada pela diretoria. Em primeiro lugar, e eu já sei que nós já conversamos com o Marcos e o Bruce, o estímulo imediato foi a questão de implementação de uma política de consenso adotada pela diretoria há 2 anos atrás. E a exigência de que todos os registros adotassem a estrutura RUIS-SIC, ou arquitetura RUIS-SIC. E desde que o Conselho do GNSO começou a trabalhar nisso, e já fizemos isso antes, houve um relatório final publicado que foi adotado pela diretoria da ICANN em fevereiro de 2013. Isso tem a ver com um operador de registros que opera 3 registros de GTLDs, que ainda mantém essa estrutura SIN. E vai demorar ainda 4 anos para que um operador que opera 3 registros que entra em conformidade com essa política. Desde então, conversamos com o Bruce e o Marcos e houve uma apresentação do Conselho do GNSO da divisão de nomes de domínios genéricos, mas parece haver uma lacuna significativa entre a adoção da política de consensos e o prazo para sua implementação. Ontem, aqui, o Byron Holland, nos seus comentários, disse que antes na ICANN tudo acontecia muito devagar e agora parece estar tudo mais rápido. Mas eu acho que agora nós temos, então, um ritmo muito mais frenético de atividade, as coisas estão acontecendo muito. Algumas coisas ainda acontecem muito devagar. Então, isso levanta questões básicas sobre a excelência operacional e a capacidade de implementar políticas que foram já acordadas. O ímpeto para isso surgiu do fato de que, mesmo depois que as novos GTLDs foram reconhecidos, desde o início da ICANN, na verdade, utilizaram essa arquitetura SIC. E isso não estava na renovação do contrato para .com em 2012. O Steve e outros lembram-se disso. E nós agora soubemos, na última semana, que o relatório que a diretoria da ICANN e a VeriSign estão propondo, esse contrato expira em 2018. E nós achamos que era importante pensar em várias questões à luz da cláusula naquele contrato que diz que deve ser similar para os contratos para os outros 5 grandes registros. Esse contrato vai ser prolongado sem alterações até 2026 ou depois disso, e isso vai impedir que a comunidade tenha a capacidade de contribuir para a revisão do contrato e ajudar a reformular esse contrato. Como você sabe, esse contrato, o contrato.com, ele poderá ser revisado pelo governo americano mesmo depois da transição. Estamos preocupados com a possibilidade de que esse contrato seja continuado sem nenhuma possibilidade de alteração. E mesmo que a política mude, vai demorar muito tempo, um tempo excessivo, na nossa opinião, para ser alterada. Eu acho que não queremos acusar ninguém aqui, mas eu acho que nós estamos preocupados com o ritmo da implementação das políticas de consenso. E eu queria saber como é que a diretoria poderia acelerar isso, especialmente do contrato de .com. Estamos preocupados apenas com prolongamento desse contrato sem nenhuma alteração. Eu não sei se o David ou alguém quer acrescentar alguma coisa. Fala David Hills, do IPC. Eu represento os titulares de propriedade intelectual e eu conheço bastante isso. E o que é mais importante para nós nosso negócio é o .com, o TLD.com. E parece que é o que está mais atrasado nesse processo. É muito frustrante para nós. Eu sou do IPC. É Kiran Malankuruvin. Eu acho que o prazo para essa questão é a questão menos completa. Então, como estamos demorando tanto tempo com o Ruiz Sik, quanto tempo vai demorar para implementar as recomendações? Como é que a forma com que lidamos com a implementação dessa política vai nos afetar mais tarde, vai afetar nossas atividades? Na verdade, todos os nossos clientes dependem muito do Ruiz. Então, na verdade, isso tudo está demorando muito tempo. Será que vai demorar mais de 10 anos? Eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais. Fala Bruce Tonkin. Há algumas coisas que vocês disseram nos seus comentários. Em primeiro lugar, o Ruiz Sik é uma política de consenso e a diretoria aprovou isso. Mesmo no contrato.com há uma exigência de implementação da política de consenso e isso não precisa de nenhuma alteração contratual. Em segundo lugar, a exigência de que os operadores de registro implementem a nova versão ou um protocolo de diretoria, que isso é uma exigência contratual. É o protocolo RDAP e deve ser implementado pelos operadores de registros e registradores. Eu acho que o texto é fácil escrevê-lo, a implementação do Ruiz Sik, mas o tempo para a implementação não é tão fácil. Há 100 milhões de registros sobre pessoas e a informação é facilmente disseminada. Então, há um processo, já que já foi realizado com .org. Então, houve um processo. Então, para que os registradores fornecessem os registros completos para o operador de registros. Eu acho que não é um problema de contrato. Nós temos o Ruiz Stick e temos RDAP, que precisam ser implementados. E a equipe agora está tentando trabalhar na sua implementação. E eu vou pedir para o Cyrus nos dar uma visão geral da implementação. Muito obrigado ao Cyrus Namazi, da equipe do GDD. Eu queria só confirmar a complexidade de implementação do RUIS-TIC. Embora o texto da política seja curto, envolve 3 TLDs, .com, jobs e net, e tem mais de 100 milhões de registro. E há várias dependências. No momento, estamos lidando com a rotulagem e display uniformes, que são partes da política, e essa parte está em período de comentários públicos, que será até 18 de março, e as discussões em Marrakech poderão ser incorporadas aí. Em termos da transição real, isso está sendo feito pelo IRT. E quanto ao processo de implementação para o IRT, nós temos que entrar em contato com centenas e centenas de registradores. Está levando muito tempo, mas há muitas variáveis e a situação não é tão fácil, mas estamos fazendo tudo o mais rápido possível.
Obrigado, Steve Metallix. De novo, aprecio seus comentários. Nós já falamos sobre isso esta semana, .org. Acho que não levou 4 anos e o fato de estamos aqui 25 meses depois, acho que demonstra que há alguma coisa de errado. E não estou aqui dedurando ninguém, mas eu acho que há outras variáveis envolvidas, mas é realmente um desapontamento que isso aconteça aqui. As alterações são mais complexas, que deverão ser feitas na próxima geração. Então, novamente, não quero que isso seja uma questão de um ruiz grande ou pequeno e no .com. São questões que são mais importantes em termos de implementação, de cronogramas em geral. E por que devemos pedir para o board que se apresse a características especiais, porque o .com realmente é... E isso é correto. E o RUIS-TIC é que é uma questão que deve ser tá resolvida no contrato de .com, mas não está resolvida enquanto a implementação. Há outros problemas. E acho que, então, devemos esclarecer isso. Sim, obrigado, diz Bruce Tonkin. Eu acho que devemos... levar em conta o que você disse sobre a implementação e sobre a operação, e eu realmente não sei bem como é que é feito agora esses planos de implementação. E meu colega se referiu ao fato de que a diretoria sabe bem dessas questões. E obrigado, Bruce. Então, sim, há o grupo de trabalho que está trabalhando com todas as questões do RUIS, que inclui também o serviço de registro das próximas gerações. Nos reunimos ontem de manhã com o grupo de GNCO, tivemos uma reunião informativa, e esse é um ponto muito específico. Então, mas eu me senti muito bem. Esse, se podemos designar alguém que nos represente e que faça um comunique para a ICANN, e isso já foi para discutir todas essas questões. E não sei se for, é preciso, mas se vocês precisarem, eu estou aqui disponível. Tá? Muito obrigado pelo oferecimento. Sim. E também temos outra questão sobre o acordo e a renovação do acordo. Essa é uma questão que o board já está observando. Já ouvimos ontem o que foi dito sobre essa questão. E também pode haver renovação de contratos mais recentes. E também ver qual é a situação, a posição geral sobre renovação de contratos, sobre os novos termos de renovação e os contratos, os novos GTLDs. Temos várias escolhas, opções. E além dessas duas escolhas, poderíamos ter um processo de comentário público também, e ter um parágrafo, alguma coisa, e ter um processo de público sobre essa questão. E pelo que eu entendi, independente do que o board for decidir, o contrato deveria estar disponibilizado para comentário público. Isso seria muito bom, mas estamos tentando realmente anunciar antecipadamente essas questões. Mas aqui o que deve ser notificado é o andamento do processo para a imprensa. Se deveríamos continuar para o segundo assunto. Eu sou Greg Chucken, presidente do IBC para os registros, e ainda temos vários desafios em relação aos comentários públicos. Os períodos de comentário público, às vezes, parecem ser interrompidos ou existem sobreposições, e às vezes temos 5, 6, 7 períodos de comentário público simultâneos, e isso tá, e eles estão na página, no site de comentários públicos para existem barreiras para que novas pessoas possam entrar na ICANN, e essas pessoas não conhecem sobre esses períodos de comentários públicos. E também observamos que, às vezes, os comentários públicos não são mais reduzidos, mas também tiram férias, têm períodos de férias, de feriados também. E então eu quero expressar essa preocupação sobre essas barreiras importantes que temos aqui para nós e para o resto da comunidade. Estamos analisando isso, essa questão dos cronogramas, e isso a comunidade reconhece isso, mas em geral há comentários de todas as partes, e estamos tentando encontrar uma maneira de manter de fazer um acompanhamento de todos esses comentários. E por último, vejo que há uma tendência peculiar de que os comentários publicados tenham um horário de prazo final, por exemplo, 5 da tarde em Los Angeles, numa sexta-feira, etc, etc. E isso traz problemas com outras zonas horárias. E se falamos, por exemplo, da América Latina, quando falamos em termos de dia 3, por exemplo, quando é que esse dia acaba? Então, há muitas sobreposições enquanto a horários, e às vezes temos períodos mais breves, E temos também todas essas questões gerais que são um problema. Esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. E então, Greg, você o que sugeriria? Fala Bruce Tonkin, fala Greg Shitton, e distintas as sugestões é que deveríamos consolidar todos os comentários públicos, todas as oportunidades numa única página, em vez de ter tudo isso espalhado em... Acho que atualmente temos 3 sites diferentes que publicam isso, e também às vezes há coisas que não aparecem comentadas nos sites, aparecem em outros. E Bruce, acho que poderíamos ter uma espécie de jornal mensal, que uma espécie de resumo mensal que explicasse como são os períodos de comentários públicos para atualizar a informação. E então acho que não, um mês é talvez semanal, então, sim, porque mensal é muito. Sim, a frequência talvez poderia ser semanal, e também existe a necessidade de termos material preditivo para saber que outros comentários públicos estão por sair e anunciar antecipadamente. E nem sempre é possível, porque temos diferentes grupos de trabalho, temos comentários públicos que vêm da diretoria, vêm do pessoal da ICANN, de outras partes. Não é tão simples assim. Mas talvez, David, eu gostaria de fazer um comentário de Bruce. Talvez um semanal seria muito bom para atualizar o pessoal sobre os comentários públicos em andamento. E acho que sim, também poderíamos ter uma lista de e-mails anunciando isso. Eu sou... Alguém mais aqui que quer fazer um comentário? Sim, muito obrigada. É uma ideia muito boa, mas considerando o volume de e-mails que recebemos da ICANN e de outros, é muito, e isso deveria estar consolidado num único site que possamos acessar quando nós precisarmos. E eu sou coordenadora da participação em políticas do IPC. Atualmente eu procuro sempre os comentários públicos, eu ingresso na lista para tentar encontrar voluntários. É muito. Devemos encontrar todo tipo de oportunidade para influenciar. E eu sempre estou aí com aquele terror de estar esquecendo alguma coisa. Então, consolidar isso numa única página e fazer isso uma publicação semanal seria fantástico. Aprecio muito a sugestão. E eu acho que os comentários públicos deveriam significar mais tempo, mais de 90 dias. E a comunidade comercial, especificamente, propriedade intelectual, advogados, organizações industriais, precisam de muito tempo e processos muito demorados para obter uma aprovação interna aos comentários. Então, eu acho que o cronograma, os prazos deveriam ser mais longos. E também, então, essa questão da consulta sobre os assuntos principais deveria ser mais enxuta e mais fácil para que a nossa comunidade possa comentar, participar, um processo interno que seja mais fácil de seguir. E isso seria realmente extremamente bom para as empresas. E vocês sabem que há outros grupos de partes interessadas na comunidade aqui que não tem esse mesmo tipo de processo de prestação de contas interna, e os indivíduos podem postar comentários, mas nós, do setor comercial, infelizmente, temos isso. Então, vocês estão pedindo mais tempo nos períodos de comentários públicos, diz Bruce Tonkin. Sim, é bem isso, diz... Kiran, sim, é isso. Bruce Tonkin responde, 90 dias, mais de 90, por exemplo, eu acho que seria bom. Sim, eu disse, Kiran, agora eu não quero entrar numa discussão separada, devemos pensar isso em outro momento. E acho que deve haver um equilíbrio adequado. Às vezes há processos que vão muito rapidamente, outros lentamente. Então, devemos ter um olhar crítico a todas essas questões. E, como eu disse antes, muitas vezes, e há 4 anos que eu venho à ICANN, e cada um desses anos, exceto uma das reuniões, e eu acho que já comentamos isso, mas nunca tivemos uma conversa genuína como chegar a um certo equilíbrio sobre a velocidade para fazer comentários, os prazos certos, etc. Então, acho que essa é uma questão que poderíamos continuar conversando e chegar a uma resposta. Muito obrigada, Bruce. Eu vou atualizar rapidamente toda essa questão sobre os comentários públicos, se isso está atualizado. Atualizando mais rapidamente dentro do site. E, obrigado, Bruce. Há uma página dentro da ICANN.org, mas não diz que não estou pedindo apenas comentários públicos abertos, isso para comentários públicos, é para termos oportunidades, todos nós, para influenciar, para que os RSEPs possam influenciar. Então, nós sempre estamos adiando os prazos dos comentários, o mínimo é 42 dias, mais ou menos, e aderimos a isso, ao comentário feito por ela. E é uma decisão entre comentário público e notificação pública, e consideramos que esse é um problema, que isso esteja postado para comentário público e que isso esteja dentro do site da ICANN, ICANN.org, public comments, etc. Não deveria estar aqui. E também há outras questões e problemas da RCP que são postadas para comentário público ou para notificação pública. São coisas diferentes e temos oportunidades para postar comentários, mas não tem tanto peso quanto o comentário público. Steve Metallics.
Quando fala Steve Metallics, você coloca isso posto no site e o público é convidado, então, a dar sua opinião. Tudo isso deve estar no mesmo lugar. E o IPC se comprometeu, fez vários comentários sobre solicitações dos registradores que pediram exceção para retenção de dados. Eu acho que os comentários públicos não foram considerados. Então, eu gostaríamos que se consolidassem essas oportunidades, ver o que é comentário público ou o que é um aviso. Então, eu acho que seria bom haver alguma triagem para tentar que as pessoas participassem da forma mais diversa possível. Então, eu acho, disse Bruce, Bruce Thompson, eu acho que aqui há uma confusão entre olhar do lado da empresa ou do lado do usuário. Esse é um fator humano. Eu acho que o website deveria haver um site para informar os usuários. Diz Bruce Thompson, eu estou falando isso aqui nesse fórum porque você está fornecendo contribuições dos usuários e nós somos quem desenha soluções, fala David Olive. Nós queremos ter certeza que vocês comentem de forma oportuna e o objetivo não é ocultar coisas ou tornar as coisas mais fáceis de encontrar. Antes eram 21 dias de comentários e isso foi estendido por causa das contribuições da comunidade para 40 dias mais um. E com exceção à regra, e se houver exceções à regra, um executivo sênior da ICANN precisa aprovar isso. Eu acho que se estivesse tudo no mesmo lugar seria mais fácil muito obrigado, então, pela sua contribuição, David. Eu sugeria também que houvesse também um calendário na página. Só temos alguns minutos. Eu gostaria de mudar para um dos tópicos que o board pediu para comentar, que seria a diversidade. Fala Kieran Malankuraville. Eu acho que a questão da diversidade tem a ver com os comentários públicos. A grande barreira para entrar na AICAN afeta a nossa capacidade de sermos efetivos no nosso relacionamento. Apesar do forte comprometimento de aumentar a diversidade geográfica, de gênero e de raça e de visão de mundo, nós temos um processo de aprovação interna para gastar o dinheiro necessário para entrar num processo da AICAN, especialmente porque há uma barreira de entrada que é tão alta. Esses desafios impedem que empresas, nós de PC e advogados entrem na AICAN. Então, as formas que nós utilizamos, as ferramentas que a AICA nos deu para diminuir essa carga, nem sempre foi eficaz, porque nem sempre os candidatos cumprem com os critérios da AICA para fellows, etc. Talvez um advogado não entre como fellows ou empresários, ou dizer que nós, os empresários, não precisem de dinheiro para virar a ICANN. E hoje, no Dia Nacional das Mulheres, eu gostaria de destacar o nosso compromisso com a diversidade de gênero. Não é à toa que está uma mulher aqui na mesa. E no mundo em que as mulheres têm que trabalhar o dobro para ganhar 2-3 quartos do que os homens ganham, então isso é mais um trabalho para as mulheres. Então, é um trabalho enorme. Nós temos que acompanhar os comentários públicos e etc. É, nós estamos trabalhando muito, as mulheres, muito mais do que os homens para chegar aqui. Eu me lembro de 3 meses para uma reunião da AICA e o bebê começou a chorar antes de eu chegar no microfone. Na verdade, é muito difícil ser uma mulher na AICAN, é muito difícil ser uma minoria na AICAN. Nós estamos fazendo o melhor que podemos, mas não temos as ferramentas para isso. Eu acho que não há falta de esforços do ponto de vista do IPC para que as mulheres participem mais. Muito obrigado pelos comentários. Eu me lembro quando você estava na fila do microfone com o seu bebê. Eu sei que há grandes barreiras de pessoas dos países em desenvolvimento. A curva de aprendizado é muito alta, a inclinação é muito alta. É muito difícil entrar no mundo da AICAN. É a necessidade de esforços. Isso é a parte da discussão da linha de trabalho 2. E vamos ver quais são as soluções que podemos. Talvez a gente possa ter uma creche aqui para quem tenha filhos. Talvez seja uma coisa muito simples, nos pode ajudar. Essa foi uma questão. Muita gente está dando risada, mas isso foi um problema em WM. Várias mulheres entraram na página social da AICAN para falar como poderíamos compartilhar uma babá. Então, e nós pedimos ajuda para a Aiken, e a Aiken disse não. Eu vejo que vocês estão rindo, mas isso já aconteceu antes na Aiken. E eu acho que seria uma ideia excelente ter uma creche. Muito obrigado. Por isso, essa é uma discussão importante e eu acho que deve ser discutida. Há um microfone aí, você pode usá-lo. Aqui. Eu não quero prolongar aqui o debate. Quando se fala de diversidade de geográfica, mas também de gênero. Devemos falar de equilíbrio ou diversidade de gênero, não me importa. O problema de mulheres profissionais, não há uma única mulher aqui da diretoria. As mulheres têm uma carga de trabalho muito maior. Você é mais trabalho quando você escolhe onde quer ir. Então, eu adoraria. Eu vou aqui continuar, então, essa ideia de que devemos olhar o financiamento, por exemplo, para a creche. Eu acho que a gente não deve esperar até a linha de trabalho 2. Eu acho que a gente pode discutir. A Aiken, às vezes, é bem pragmática e, às vezes, essas coisas podem apenas passar por alto. Então, às vezes, as pessoas não pensam nas consequências. Então, em nome das mulheres da diretoria, eu não prometo nada, mas eu acho que nós vamos discutir essa questão definitivamente. Obrigada. Ah, muito obrigado. Quando eu vou pensar, quando meu nenê começar a chorar, que a Érica vai segurar ele, vai pegar ele no colo. Diz Steve Metallitz. Então, isso conclui a parte do IPC. Eu gostaria de mencionar rapidamente uma outra forma de diversidade para melhorar nossa diversidade, que seria de pessoas com deficiências, fala Greg Shatton. Outros elementos, como deficiência visual, motora, auditiva e outras. Esse seria um esforço importante e também é uma questão de legal em vários países. Obrigado. Muito obrigado, Greg. Uma excelente sugestão. Agora, então, ICP está sentado aqui, o ISP, nós estamos aqui. Eu sou Knoben, eu sou parte dessa Wolf Ulrich Knoben. Eu gostaria de apresentar os tópicos que nós temos para discutir. Eu acho que é importante informar a diretoria quanto às metas alcançadas, mostrando que contribuímos também para essa comunidade. Então, brevemente, como outras comunidades estão tentando chegar a um consenso em relação à transição da Ayana e aprovação da proposta de prestação de contas. Eu gostaria de dizer que nós, no nosso grupo, nós chegamos ao consenso aprovando todo o pacote. Então, e também como membro do GNSO, foi aceito o processo complexo do GNSO, a votação não será fácil, mas estamos nos esforçando para sermos bem-sucedidos. Outro ponto nesse item específico, que seria da aceitação universal. Os nossos colegas estão aqui bastante envolvidos nisso e, até agora, esse comitê, essa atividade, então, já está sendo realizada com a finalização do guia do CTO quanto à aceitação universal e que pode ser usada como um modelo pela comunidade técnica quanto à aceitação universal. Então, gostaria de dizer para a diretoria que há apoio contínuo a essa atividade. Esperamos que isso continue no futuro, porque essa é uma abordagem de longo prazo. Quanto aos outros itens da diretoria, as perguntas da diretoria, é em relação à reforma do GNSO. Quero dizer que o nosso grupo levantou preocupações quanto à restrição do GNSO. E isso não foi levado em consideração até agora pela revisão que está sendo realizada pelo consultor independente nesse momento. Então, nós temos nos falamos várias vezes sobre a nossa, várias vezes sobre a nossa decepção em que não foram abordados várias preocupações do GNSO em relação à eficácia do GNSO ou à estrutura do GNSO. O grupo constituinte comercial, nós somos parte do grupo e nós não conseguimos elaborar uma resposta unificada em relação à transição da Diana e prestação de contas. Então, nós também estamos satisfeitos que, na última vez em Dublin, alguns diretores fizeram contato conosco e nos convidaram ou nos estimularam a levar adiante esse processo e começássemos com uma discussão dentro do GNSO. Essa atividade, essa iniciativa que foi tomada, foi transferida, então, para a reunião em Los Angeles, a reunião chamada Intersessional. Então, eu disse que, pela primeira vez, essa câmara diversa de partes não contratadas se reuniu e começaram a discutir o problema bilateralmente e ver como podemos estruturar essa discussão e encontrar uma forma de fazer isso. O que nós fizemos até agora, é o primeiro resultado disso, nós estamos pensando num grupo de trabalho estabelecido nessa Câmara para discutir os diferentes temas relativos à nova estruturação, não só dessa Câmara, mas também do GNSO como um todo. Então, isso, como sempre, leva tempo. Estamos pensando no processo de constituição disso, quais são as principais questões que devem ser levadas em conta. No futuro, precisamos ter uma distinção bastante clara dos interesses dos diferentes grupos na nova estrutura. Isso aparece frequentemente, já discutimos com a diretoria, às vezes só um grupo comercial, às vezes falam só com o GNSO e só pensam no conselho do GNSO, mas existem vários outros grupos representados. Então, esse é o nosso enfoque e queremos o apoio contínuo da diretoria e queremos que a diretoria reconheça essas atividades e as nossas metas. No contexto dessa discussão, os aspectos de diversidade são essenciais. Nós já discutimos isso no GNSO, no sábado ou no domingo. Essa pergunta foi feita aqui e foi discutido nos diferentes grupos. E um aspecto importante disso é que a AICA, no momento, está fazendo muito em termos de relacionamento, de contato, para melhorar a diversidade. Mas o contato, o convite para as pessoas virem a essas reuniões, para ver o que está acontecendo nessas reuniões. Eu acho que todos os colegas de outros grupos comerciais aqui também têm a ideia de que o contato ser feito onde os interesses são representados é essencial. Nós somos representantes dos nossos interesses da IESPs nas reuniões e nós compartilhamos as nossas preocupações aqui. Então, desse ponto de vista, nós gostaríamos de pedir apoio quanto a esse aspecto, quanto à diversidade, outros aspectos. Então, essa é a primeira etapa. Se nós quisermos maior diversidade de gênero, em primeiro lugar, então, queremos entrar em contato com maior número de mulheres inscritas. Isso seria uma forma. Isso também poderia ser aplicado para diversidade geográfica. Isso é quanto ao primeiro tema. Para a discussão, seria o apoio contínuo da diretoria e levar em conta as diferentes interesses dos diferentes grupos comerciais. Eu gostaria de dar os parabéns pelo resumo e pelo apoio aos nossos esforços. Quanto à reforma do GNSO, você corretamente nos demonstrou a história, o histórico do que aconteceu. Então, a reação da diretoria tem sido sempre consistente. Se vocês tiveram problemas, podemos apoiá-lo, mas não dar a solução. E é daí que vem a satisfação com o sistema atual, que não é uma solução imposta de cima para baixo. Eu acho que vocês podem ficar orgulhosos de começar um processo para lidar com esses. A diretoria apoia esse processo. talvez tenhamos que discutir o que exatamente significa isso em termos de número de salas disponíveis, etc. Isso tem que ser conversado com vocês. Vocês levantou algumas das questões relacionadas a contato e relacionamento. Isso precisa de mais discussão e o aspecto da diversidade nisso. Sim, isso é parte da linha de trabalho 2 e teremos a maior oportunidade de discutir isso mais detalhadamente.
E também você salientou que precisa de mais apoio, que não tenha nenhuma consequência financeira, e devemos observar um pouco o marco do orçamento, planejamento orçamentário, e são questões que devemos conversar e devemos refletir, não podemos decidir rapidamente, mas fique seguro que nós apoiamos amplamente seus esforços. E o fato de aumentar a diversidade que surgiu aqui no OPC não é fácil de conseguir, mas é possível. Acho que foi ano passado, na reunião interseccional, nós falamos sobre isso em reunião separada, sobre que há bem mais que pode ser feito, só que não está acontecendo. E talvez meus colegas aqui da diretoria possam mencionar alguma coisa. Rinália, ela está aqui no microfone. Obrigada. Fala Rinália Abdul-Rahim. A aceitação universal, seguindo isso, continuem assim. E quanto à reforma gerencial, eu me lembro da conversa em Dublin, amanhã também haverá uma conversa à tarde que chama Birds of a Feather. É um espaço para que a comunidade da GNCO possa compartilhar de forma segura ideias sobre o que deve ser reformado. Não é uma pressão para pressionar, é só para vocês terem um debate entre vocês e, se precisarem de mais apoio, por favor, digam. E obrigada. O Comitê de Eficácia Organizacional está esperando receber um relatório do Grupo de Trabalho do GNCO e do Conselho do GNCO sobre as recomendações feitas pelo examinador independente. E se você acha que há trabalhos que ainda não foram resolvidos, estão fora do escopo, não foram incluídos, ou que devem ser incluídos e tratados, deem o feedback aqui no relatório. Muito obrigada. Obrigada, Marcos. E antes de eu poder responder a Rinália, fala Wolfgang Noben, eu quero só comentar um ponto sobre a sessão que vamos ter amanhã. E houve confusão na comunidade, e não apenas na nossa, mas em outras comunidades, porque não é dado muito detalhe sobre essas reuniões. Então, acho que vai ser muito útil que já desde o começo esclareçamos que esse é um fórum aberto, porque aqui a questão é que não nos encontramos no momento em que possamos falar sobre as consequências que serão que surgirão da reunião da manhã. Então, por favor, não falem nos corredores e pensem que estamos começando apenas com essa questão de incluir as partes não comerciais não contratadas e para trabalhar sobre o projeto. E é isso que eu queria comentar, então. Muito obrigado. Eu tenho três comentários. eu aprecio muito o agradecimento que eu recebi do trabalho sobre aceitação universal e especialmente quero agradecer à diretoria do board, o pessoal do board, da ICANN, desculpem, e especialmente a Ashwin, por ter liderado os esforços da ICANN sobre aceitação universal. Foi um trabalho enorme. E quanto ao trabalho que fizemos no CPA para começar com conversas no NCPH, eu acredito que o que nós devemos fazer é sobre como realmente expressar, ver como chamamos esse grupo. E não vamos chamar de grupo de trabalho, não um grupo de trabalho, mas apenas um grupo de pessoas que vão conversar sobre certas questões e que talvez, em última instância, façam alguma coisa concreta depois de ter conversado. Então, não queremos que isso seja apenas um clube de conversa, queremos dar uma estrutura, mas não foi difícil pensar num nome para definir essa reunião. E também é uma área que eu queria comentar aqui, quanto à diversidade, que eu gostaria que o grupo, o board nos assistisse. E no programa CROP, que é muito bom, e estamos utilizando esse programa para assistir, aumentar o quadro de membros. Então, isso acontece em cada região tem os seus problemas. Então, se há membros que querem doar seu tempo para trabalhar voluntariamente na sua região, isso seria maravilhoso, e porque às vezes é difícil encontrar pessoas de outras regiões para ajudar. Então, seria muito útil que vocês fizessem isso para o grupo CROP. Segundo ponto aqui, e eu não quero tirar o tempo dos meus colegas aqui no BC, mas isso tem a ver mais com a implementação, mais do que o trabalho da Via 1, mas deixo a palavra para o Malcolm Hatter. O Malcolm Hatter agradece e ele diz que essa é uma questão que realmente me preocupa. Tem a ver com a fase da implementação das reformas propostas, né, a prestação de contas propostas pelo grupo de trabalho intercomunitário. E reconhecemos que ainda não tivemos a aprovação formal da comunidade de todas as organizações constitutivas desse relatório, mas sim obtivemos a afirmação de algumas partes, sim, e isso vai ser antecipado amanhã. E depois disso, a diretoria também vai ter que receber esse relatório, vai ter que aprová-lo e fazer uma forte declaração de compromisso para poder implementar os resultados apresentados pelo CCWG. E isso dependendo de alguns critérios específicos. E eu estou olhando agora para o futuro. E eu tenho muita confiança de que no próximo final de semana vamos obter o apoio de toda a comunidade, inclusive da diretoria. Então, a minha pergunta é o que vai acontecer depois disso? E as propostas de reforma e prestação de contas estão vinculadas com a proposta de transição. E grandes partes da comunidade disseram que a transição exige uma implementação das reformas na prestação de contas. Mas também há o contrário, essa é outra questão. Então, há propostas da comunidade sobre reformas, de certos aspectos que têm a ver com as normas, e nós, dentro do meu grupo, apoiamos os resultados. Dentro do ICCPC, apoiamos os resultados e esperamos que a comunidade e a diretoria passe para a fase de implementação. E como acontece com todas as propostas e como parte dos processos e da transição, esse pacote de transição está passando para uma etapa que está um pouco fora da égide dessa comunidade, uma questão política. E como disse Larry Strickland no começo dessa semana, vamos ter também que esperar pela aprovação do Congresso americano. Então, isso vai bem além das comunidades e do controle das comunidades. Então, por uma parte, temos muitas esperanças e confiança de que tudo isso vai continuar de forma fluida, sem problemas nem demoras, mas que, ao mesmo tempo, haverá uma possibilidade que devemos considerar e que possa surgir algum problema, alguma coisa que tenha a ver com questões políticas. Então, eu pergunto, como é que a diretoria vai tratar a questão da implementação da proposta de reformas de prestação de conta caso haja alguma demora ou algum outro problema para que a transição continue? E esperamos, nós, desde a nossa organização, que a diretoria veja essas reformas como algo que a comunidade inteira está solicitando e que, portanto, permaneça comprometida com essas reformas e com a sua implementação e que preveja algum problema na transição e saiba como resolvê-lo. Então, a diretoria concorda com comprometer-se com isso, se eu precisaria de um pouco de tempo para observar o cronograma e ver como seguem as coisas. Temos ainda um mês para continuar que esses estatutos sejam completados. Depois vamos postar um comentário público. O público vai dar o feedback, etc. Os estatutos serão aprovados. Isso vamos ter final de maio, começo de junho. E então, eu diria que se a NTA se estará bem, aprovará isso, esperamos, e depois deveremos fornecer um relatório em meados de agosto para a NTA que diga que passamos os estatutos, mas que também temos implementado uma série de partes sobre coisas que devem ser feitas, por exemplo, que temos implementado uma estrutura trabalhista durante o PTI, estrutura legal, desculpe, jurídica no PTI. E há uma série de partes diferentes que devem ser cumpridas. Então, em meados de agosto, espero que tenhamos esse relatório apresentado para a NTIA, dizendo que esses itens de implementação já foram cumpridos e isso vai permitir que a NTIA, essencialmente, não renove o acordo ou sim. Então, se não tivermos completado todas as implementações em meados de agosto, podemos pedir um adiamento e a NTIA, então, poderá decidir se quer estender ou não para setembro, mais um mês. Ou talvez diga no relatório, não, talvez 2 semanas seja o suficiente. O plano é que, para começo de junho, os estatutos estejam já completados, implementação feita para o começo de agosto, e se houver algum problema, poderemos pedir uma extensão do prazo, mas depois não continuar mais com essa transição e não muito mais além disso. E precisamos ver se será preciso fazer alguma alteração nos termos do contrato com a NTA ou com o contrato atual ou nos termos de diferentes acordos e, por exemplo, com os registros internet regionais ou com o IETF. Então, vamos tentar, resumidamente, fazer com que isso seja feito da maneira mais rápida possível. Muito obrigada, Gismar. Obrigado pela resposta. É o que eu queria ouvir e há uma série de elementos aqui que eu queria checar com você. Não sei se entendi. E mesmo se houver algum problema político durante a transição, a sua intenção é implementar as alterações reformas dos estatutos e também as reformas da prestação de contas, e se há algum outro impedimento político, se houver algum impedimento político, isso não vai deter o processo de implementação das reformas no estatuto. Sim, era só uma advertência que eu quis fazer, diz Bruce Tonkin. Realmente não deve haver nenhum conflito com o acordo. Se houver alguma alteração, talvez possa haver algum pequeno problema de procedimento. Só. Não, então, é isso que eu entendi. Muito obrigado. Então, obrigado pela resposta. E
eu gostaria de acrescentar o que o Bruce disse, disse Shireen Shalabi. Eu acho que o trem já partiu e a razão disso é que a comunidade chegou a um acordo. Se a comunidade não tivesse chegado a um acordo, seria diferente. Há boas medidas de prestação de contas e queremos implementá-las, apesar de haver oposições, certas oposições políticas. E, exceto, levando em conta alguns dos alertas do que disse Bruce, nós estamos de acordo. Falamos com Malcolm Hutt, eu sei que a comunidade colocou muita energia nisso, foi um sucesso muito grande. Muitos diretores passaram, gastaram muito tempo trabalhando com CCWG e eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecê-los por isso. Bem, eu gostaria de agradecer por parte da nossa Diz Wolf. Então, seria possível que a diretoria fizesse uma delegação no fórum público? Seria muito bom. A única coisa, diz Bruce Tonick, é que há um processo político além do nosso trabalho. Nós temos que ter muito cuidado e não sermos presumir e dizer, olha, nós vamos ir adiante de qualquer forma. Eu acho que nesse momento a fazer algum anúncio seria um pouco precipitado. Então, passo para BC. Muito obrigado. Eu sou Chris Wilson, eu sou da Constituição das Empresas, da parte constituída das empresas. Tá, Michelle, Steve Bianco. É uma maldição e uma bênção também falar por último. Eu gostaria falar rapidamente antes de responder as perguntas do board, da diretoria. Quanto, em primeiro lugar, como somos todos muito parecidos, eu quero deixar claro que nós ainda estamos nos primeiros passos da reforma do GNSO. Tivemos uma conversa bastante interessante com a parte não contratante, com a Câmara, com a parte não contratante, há um mês atrás. E nós chegamos a algum compromisso, mas ainda não avançamos muito. E quanto à discussão do IPC, do período de comentários públicos, uma questão da BC, nós tivemos 40 períodos de comentários públicos, muito mais de qualquer outro grupo dentro da ICANN, grande parte devido ao trabalho do Steve. E também porque os membros estão muito preocupados com muitas das questões das políticas que estão ocorrendo. E agradecemos a oportunidade de falar aqui. Nós também achamos importante que a diretoria tenha levado em conta os comentários públicos. Às vezes parece que nós talvez somos que nos ouvem, mas não nos escutam. Eu gostaria de saber, Bruce, se você quiser fazer algum comentário antes de eu passar adiante. Fala, Bruce Tomkin, que quando a diretoria tem uma questão de políticas para tomar uma decisão, o que vem do gerencial geralmente tem a sua contribuição. Se há uma recomendação de políticas para a diretoria, vocês podem fazê-lo diretamente. Esse é o fórum ideal para fazê-lo. Eu quero dizer que, diz Chris Wilson, não é só uma questão do GNSO, cobre uma ampla gama de coisas. Esperamos que os comentários sejam levados em conta quando forem enviados. E esperamos ser tão ativos em 2016 quanto em 2015. Eu vou passar para o Steve Del Bianco, variamente, para falar sobre as questões colocadas pela diretoria. Então, Steve, rapidamente. A Constituição de Negócios apoia a proposta de prestação de conta e vamos ser o mais ativos possíveis na implementação das alterações dos estatutos e também queremos, para via de trabalho 2, atrair mais voluntários, apesar de que essa nossa comunidade está um pouco exausta de trabalho voluntário. Muito obrigada, Chris. Eu sou Jimson Olufoye, sou vice-presidente de Finanças e Operações. Eu represento as TDs da África, a Aliança Africana do PC. Deve haver uma interligação em termos de diversidade. Nós temos um relatório sobre relacionamento em inglês e francês. Depois do Fórum Público de Dublin, se falou de restrições do orçamento enquanto ao relacionamento. No ano fiscal de 2016, recebemos um sinal positivo para que esse tema seja levado em conta no ano fiscal de 2016. Eu acho que isso é uma melhora importante. E alguns desafios, por exemplo, duas pessoas que deveriam estar aqui nessa reunião, que são da região, não puderam vir. Então, precisamos melhorar o processo de fazer com que na verdade, foram as cartas convite para o governo para que as pessoas pudessem sair e elas não conseguiram chegar. Eu queria falar também do ISPC, sobre o CROP, eu apoio o seu comentário. Eu acho que o CROP não deve estar restrito a regiões. E, finalmente, eu gostaria de fazer um comentário sobre o problema de treinamento ou de mentores. Isso deve ser mantido. Obrigado. Muito obrigado, Steven Jameson, pelos seus comentários. Fala Marcos Kummer. Isso foi registrado. Nós sabemos que há problemas de visas e a equipe também está vendo formas de que esse processo seja mais fácil, mas, em geral, isso está fora do controle da ICANN. mas por razão de tempo, na verdade, nós vamos levar em conta com cuidado os seus comentários. Chris Wilson, nós temos mais duas questões, o RSSAC, o RSEP e o segundo, são quanto os contratos de notificador confiável. E a constituição, a parte constituinte dos negócios tem necessidade de avaliar o RSEP. Nós gostaríamos que a ICANN contratasse uma consultoria que coletasse dados e fizesse uma análise e desse à comunidade da ICANN um relatório bastante direto sobre o que aconteceu nesse programa desde que iniciou. Ele já tem 10 anos, eu acho que em 2006 houve 4 inscrições para o RSP e nos primeiros 2 meses de 2016, pelo menos 9 inscrições em termos do tipo de dados, então precisamos em frequência, tipo, resultados das inscrições, pensando sobre avaliações, fontes, etc. Eu acho que isso ajudaria a comunidade a ser mais transparente, ou esse processo seria mais transparente para a comunidade. E a Denise Michel talvez possa falar melhor sobre isso para a diretoria. Fala, Denise Michel. Nós achamos que essa coleta de dados e análise é muito importante, levando em conta o aumento exponencial em registros de SPs e de GTLDs. Quando o programa começou, no início, houve só 4 RSPs e agora, nos primeiros 2 meses de 2016, já há 9 e estamos esperando um número muito grande de inscrições. Esperamos que a diretoria designe rapidamente uma consultoria para que faça a coleta e análise de dados para podermos conhecer melhor como isso está funcionando, como a comunidade está engajada, como é que o painel de avaliação está funcionando. Isso seria muito importante para entender melhor esse programa tão importante. Muito obrigado, Denise. O Ciro talvez possa comentar sobre o processo que está sendo usado. Então, nós queremos. Então, o que nós estamos levando em consideração é que não haja problemas de segurança, fala Ciro Namazi. Como você sabe, há uma política de processo de consenso para políticas, isso foi implementado dentro da ICANN e envolve qualquer novo serviço registrado. Nós temos uma definição estrita disso. O RSEP tem 3 componentes em termos de avaliação. Um é técnico, que tem a ver com segurança e estabilidade, o outro com concorrência. A equipe faz análise para esses 3 componentes. Se nós achamos que tiver uma natureza tecnicamente completa, nós invocamos o RSTP. Então, se usam consultoria externa e há um relatório publicado, E se nós acharmos que não é tecnicamente complexo, que necessite de consultoria, então nós passamos isso para o registro e, às vezes, é necessário fazer alterações para cumprir com os requerimentos. Então, nós aprovamos. Se há um elemento de um problema de concorrência, nós, então, enviamos para as autoridades relacionadas a isso na jurisdição onde operam. Então, esse processo está postado na página do RSEP. O número de dias necessários para cada etapa, etc. Muito obrigada. Nós conhecemos bem esse programa, diz Denise Michel. Mas o que nós pedimos é que já de depois de 10 anos de operação e não há nenhuma análise, nós precisamos de uma consultoria que analise isso. Então, na verdade, o que nós precisamos é uma coleta e análise de dados de todos esses anos para podermos ser melhor informados e ver qual é a eficácia desse programa e se há alguma alteração necessária no futuro. Isso é especialmente importante, levando em conta as enormes mudanças no espaço. O grupo constituinte de negócios é um dos poucos grupos que continuamente contribui no caso das inscrições ou solicitações de RSEP. Então, nós estamos engajados nesse processo. A comunidade deve estar engajada nisso. Então, isso aqui não é um comentário sobre o programa de RSEP. O que nós queremos é a análise desse programa. Fala Steve Crocker. A coleta de dados em si não é suficiente. Você deve ter alguma questão relacionada a isso. Você trabalhou muito tempo dentro da ICANN fazendo processos de avaliações. Talvez você possa redigir um marco básico sobre o que deve ser explorado. E não apenas a coleta de dados para fazer análise. Sim, Steve. Fala, Denise Michel. Nós temos algumas perguntas. Nós achamos que um pesquisador experiente poderia fala Bruce Tompkin, em ordem de mais quantos RSEPs internos foram solicitados? Em dezenas ou centenas? Desde sempre. 2016, em janeiro e 2016. E durante todo esse tempo, quantos foram? 100. Cyrus Damas, o volume aumentou muito. A documentação é pública. Você gostaria, então, que a equipe me disse algumas coisas, é isso? This is Ram, do diretoria, do ponto de vista dos registros. Talvez o BC tenha uma hipótese ou uma série de hipóteses que tentam explorar. Eu me preocupo só em coletar dados e chegar a conclusões a partir desses dados. Eu acho que seria útil ver se há hipóteses e se os dados confirmam ou não essas hipóteses? Uma das coisas que eu fico preocupado, e os registros expressaram essa preocupação para a ICANN, em alguns casos, a única forma de fazer mudanças importantes no que um registro faz é através do RSCEP. Então, há uma preocupação com escala quando há milhares de registros ou de inscrições. Como é que se prossegue? Como é que se procede? Eu gostaria de perguntar especialmente se há alguma hipótese que você tenha e, a partir disso, a gente pode avaliar ou analisar os dados. Só olhar os dados e publicar, eu não sei se esse é o caso. Obrigada. Denise e Michel, nós não temos nenhuma hipótese. O que nós queremos, novamente, dados básicos. Quantos RSEP foram postados nos últimos 10 anos, quantos por ano, que tipo de processo, que tipo de avaliação técnica ou de concorrência foi feita, quais foram os comentários públicos sobre isso, sobre o que foram. Nós não temos nenhuma ideia, nós não discutimos nenhuma discussão de alteração do RSP. O que nos preocupa é que nós temos 10 anos desse processo acontecendo e não temos dados sobre eles. São informações básicas sobre o que ocorreram nos, o que, que ocorreu nos últimos 10 anos. Eu não estou contestando as decisões ocorridas, mas eu gostaria de saber o que, que tem ocorrido. Obrigada. Muito obrigada. Fala Roman, fala Marcos Kuhlmann. Desculpe, eu acho que nós não gerenciamos o tempo muito bem e eu preciso encerrar essa reunião. Você tem outra pergunta? Desculpe, eu sou a última pessoa a falar. Fala Chris Wilson. Eu não quero aqui atrasar o seu almoço. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, o façam por e-mail. Muito obrigada.